Seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. No episódio de hoje, vamos falar sobre Catarse. O material original foi publicado no dia 9 de julho de 2019, talvez o vídeo mais recente dessa temporada, para explicar esse termo que tem origem lá na Grécia Antiga, muito provavelmente no próprio Aristóteles. Apesar da catarse ser muito mais comum na tragédia do que na comédia, ela pode sim acontecer nos dois, como você vai ouvir agora no episódio.
Catarse vem do grego catharsis, que significa algo como purificação. A catarse ela pode acontecer, de acordo com a sabedoria dos antigos gregos, em várias áreas, como a psicanálise, a medicina e a arte. Muita gente atribui a criação desse termo com esse uso a Aristóteles, mas isso ainda é meio debatido. De qualquer maneira, como a gente não sabe quem foi o autor, vamos usar o Aristóteles como base. Ele dizia que para haver uma purificação da alma, você deveria passar por uma descarga emocional muito forte. E isso traria uma renovação para a pessoa. Dentro da medicina, inclusive, essa palavra renovação é chave. Em alguns escritos, as pessoas atribuíam, inclusive, a menstruação uma maneira de catarse. O corpo eliminando o que não precisa mais para se purificar para o novo. A catarse também acontece dentro de grupos de apoio. Como, por exemplo, quando você encontra outras pessoas que passaram por um trauma, passaram por uma doença muito grave ou perderam alguém. As pessoas começam a conversar sobre os sentimentos e essa catarse dentro do grupo faz com que você se sinta melhor. Sabe quando você fala que você tirou uma coisa do peito? Essa é a catarse. Você vive um sentimento através de outra pessoa. Então vamos falar especificamente sobre a arte. Na Grécia Antiga, a catarse acontecia muito mais na tragédia do que na comédia. O sentido original de catarse era o payoff que acontecia nas tragédias, como o Édipo se cegando ao final de Édipo Rei, ou o casal se matando em Romeu e Julieta. Eles eram casais da elite, então a gente vê aquela galera aí se matando. Mas hoje em dia, eu acredito que a gente pode significar a catarse como um sofrimento emprestado. É quando você vê um personagem no filme sofrendo uma coisa que você não necessariamente passou na sua vida e você tá chorando pelo drama daquele personagem. E quando o filme acabar, você vai se sentir mais leve por ter chorado e sofrido e passado medo junto com aquele personagem. A espera de um milagre, A Culpa é das Estrelas e até Romeu e Julieta. A morte de um personagem muito importante nesses filmes faz com que você sofra junto com ele e se sinta renovado depois do filme. Mas a catarse, apesar de acontecer muito mais na tragédia do que na comédia, não tem nenhuma restrição de gênero. Ela também pode ser não um sofrimento emprestado, mas sim um sentimento emprestado. Vide as obras de Nelson Rodrigues, o sucesso que foram. Você vê uma paixão acontecendo, seja no teatro, seja na televisão ou no filme, pra você não cometer aquele ato que deveria ser proibido. Você tá vivendo através de um personagem. Nas obras do Nelson Rodrigues, a gente tem muito incesto, tem estupro também, tem pedofilia, tem homossexualidade numa época onde isso era crime. Então, viver tudo aquilo através das obras era uma válvula de escape para que as pessoas não fizessem isso na vida real. A catarse é uma coisa tão importante que ela foi descrita pela primeira vez na Grécia Antiga e em praticamente todas as obras de literatura, de teatro, audiovisual, a gente ainda experiencia algum tipo de catarse. Seja mais próximo da definição original, que era o sofrimento emprestado, ou uma versão mais atual, como o sentimento emprestado. Então, se você vir algum filme que você se identifica com o sofrimento daquela pessoa, chora e acompanha aquela história com toda a sua alma, e no final do filme você se sente mais leve, seja porque a pessoa perdeu um ente querido, ou ela mesma morreu, ou aconteceu uma grande tragédia na vida dela, você não precisa passar por aquelas situações para saber como ela se sentiu, e você chora por aquilo, se sente renovado. Você pode dizer que esse filme teve um efeito catártico para você. Você pode mencionar a catarse que acontece no filme na sua crítica, na sua análise.
Na seção de comentários desse vídeo, a Bia Oliveira levantou uma pergunta muito interessante que eu queria trazer aqui para o podcast, que é perguntando justamente sobre a relação da catarse com a empatia. E, ao meu ver, a catarse tem tudo a ver com a empatia, porque a empatia é um sentimento humano. A gente olhar para alguém sofrendo e sofrer junto, ou olhar para alguém rindo e rir junto, por mais que a gente não saiba do que aquela pessoa está rindo. Porque temos empatia, temos também catarse. Existe uma maneira de ver também a catarse como uma evolução através daquele sentimento, que é justamente um pouco relacionado com o exemplo das obras do Nelson Rodrigues, que é justamente você vendo aquilo na tela e não fazendo na sua vida, portanto você se torna um ser humano melhor. Não precisa ser só com esses desejos ocultos que a catarse pode trazer uma evolução. Por exemplo, uma pessoa que não faz parte de nenhuma minoria, não é mulher, não é negro, não é LGBT, não é nenhuma minoria religiosa, essa pessoa pode se emocionar com a história de uma minoria. E através dessa emoção que ela sente no filme, no livro, na peça, ela vai repensar alguns momentos da vida dela e entender mais profundamente como acontece o racismo, o sexismo, a LGBTfobia. Nesses casos, a catarse é sim uma ferramenta de evolução e é justamente o que faz o cinema ser um grande aliado a todos esses movimentos. Muitas vezes o cinema chega onde a própria pessoa não conseguiria chegar para contar a sua própria história. Por exemplo, se você for de classe média, classe alta, quantas vezes você sentou para conversar com alguém da favela e entender como é que é o dia a dia daquela pessoa? Mas eu tenho certeza que Cidade de Deus você assistiu, não é mesmo? E aquele filme é realmente um retrato de muitas das vidas que existem dentro de uma comunidade carente. Sendo assim, a gente não precisa viver aquelas situações que os personagens vivem e não necessariamente a gente vai ouvir da boca de pessoas que sofreram aquilo, mas a gente entende o que é aquele sofrimento e a gente toma consciência de que ele existe. E esse, provavelmente, é o primeiro passo para a nossa evolução pessoal. Se você é o tipo de pessoa que chora facilmente em filmes, você entende perfeitamente como é esse choro de uma história que não é a sua, que faz você se sentir bem depois. Mas se você é como eu, que tem dificuldade de chorar nos filmes, tenho certeza que você já encontrou algum dia algum filme que foi exceção a isso, que muito provavelmente você não derramou nenhuma lágrima, mas que deixou aquele nó na sua garganta. Pensa exatamente sobre esse filme, como ele te tocou e por que, que você se sente assim, o que, que você está espelhando dentro daquele filme, que é, possivelmente, a sua catarse. Não necessariamente é alguma coisa que você viveu, mas você relaciona aquilo com alguma experiência íntima sua e isso te emociona. A emoção não é manifestada da mesma maneira por todas as pessoas, por isso que algumas pessoas choram e outras pessoas não, mas não significa que elas não sentiram o que elas viram na tela. Bom, esse é o meu convite no episódio de hoje, não é nem um exercício, é quase um convite a uma análise psicológica de si mesmo. A catarse tem tudo a ver com as coisas que estão ali dentro da gente e, conforme eu falei lá no episódio sobre efeito Kuleshov, o que a gente sente tem muito a ver com a obra e muito a ver com a gente também, da onde a gente veio, o que a gente viveu, quem somos, para onde vamos. Então eu fico por aqui, deixo todos esses questionamentos e reflexões aí na sua cabeça. Se você quiser me mandar um feedback, no Twitter ou no Instagram, eu sou @luliluck. Espero vocês no próximo episódio do Laboratório de Cinema. Tchau, tchau!